hoje nós vamos finalizar o nosso estudo sobre mordomia, que é o tema do mês. Nós vamos ler do 1 ao 5. Vamos lá? A gente pode ler juntos, né? Salmo 84, do 1 ao 5. Vai passar aí pra gente? Vamos lá. Então vamos lá. 1, 2, 3. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhos, um lugar, seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram a sua força e os que são peregrinos de coração. Pai, no nome de Jesus, nós acabamos de estudar a tua palavra, Senhor, e queremos te agradecer, Senhor, porque nós conseguimos chegar aqui para esse tempo de estudo e de louvor na tua casa, de adoração a ti. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos que já chegaram, aqueles que estão a caminho, Senhor. Ô Pai, e principalmente, Senhor, fala conosco, ministra aos nossos corações. Tira agora, Senhor, toda distração, toda preocupação, toda ansiedade, toda dúvida no coração. Pai, no nome de Jesus, que teu Espírito Santo agora se apropicie da nossa mente, Senhor. Nós levamos cativo a ti, Senhor, os nossos pensamentos. Ô Pai, no nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa nos encher com a sua presença, com o seu poder e com a sua graça. Pai, fica conosco nesta noite, abençoa este lugar, ordena a tua bênção sobre este lugar. Pai, acampa os teus anjos ao redor deste lugar, pois aqui está a tua igreja, o teu povo, Senhor. Faze isto, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Nós vamos meditar somente aqui há poucos minutos nesse texto do Salmo, depois nós voltamos para o tema do mês. Esse é um salmo dos filhos de Coré, ou dos coraitas, né? E é interessante porque é um salmo que ele começa falando exatamente dessa questão de estar na presença do Senhor. Isso é algo que nos últimos dias, nesses dias que nós vivemos, tem se tornado uma dificuldade para muitos cristãos. O que é estar na presença do Senhor? O que é estar com o Senhor? O que é ter comunhão com o Senhor? Às vezes nós somos pegos, né? Nessa correria do dia a dia. Nós somos pegos nessa avalanche de coisas que acontecem conosco. E às vezes nós esquecemos que nós precisamos ter esse encontro agradável com o Senhor. Um dos temas do livro de Gênesis é que fala que Deus vinha ter comunhão com o homem. É interessante isso. Dessa necessidade de Deus ouvir o homem. Nós sabemos que Deus sabe de tudo, mas, queridos, Deus quer te ouvir. Deus é Pai. E com o Pai você conversa, ou deveria conversar, né? Ter acesso a esse Pai. Não devia ser difícil ter acesso aos pais. Não devia ser difícil ter comunhão com os pais. Então, a palavra diz que Deus vinha e tinha ali aquela comunhão, passava aquele tempo. Talvez seja só uma linguagem simbólica para entender a importância que Deus dava a esse tempo que ele passava com o homem. Porque é interessante, porque assim que o homem pecou e ficou nu, Uma das primeiras coisas que ele fez foi fugir da presença do Senhor. Mas é até interessante, porque quando Deus chegou, Deus falou, opa, cadê? Adão, Eva. Porque a importância da necessidade. E a importância da pessoa entender que, ó, são vocês que estão fugindo de mim. Não foi Deus que fugiu de Adão e Eva. Queridos, tem um aprendizado para nós nessas coisas. Quando nós pecamos, nós não devemos fugir de Deus. É ao contrário, nós devemos correr para Deus. Porque o único que pode nos purificar, o único que pode nos dar força para vencer esse pecado, por mais que ele volte, por mais que ele venha de novo, é o próprio Deus. A tendência nossa é fazer como Adão ou como Eva, fazer roupas de folhas. E Deus fala, não. Essas folhas não vão tapar a nudez de você. E diz que Deus os cobriu com a pele, né, de um cordeiro. Isso tem muito a ver conosco hoje. Né, nós somos cobertos por quem? Não pela pele de um cordeiro, mas pelo sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando os filhos de Coré, eles chegam e falam, Senhor, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos, a minha alma nela e até desfalece. Oh, irmãos, eu queria tanto sentir isso. Louva a Deus, porque eu sei que os irmãos, na maioria das vezes, sentem isso. Sabe o que é desfalecer? Não, eu quero. Essa é a ansiedade boa. Eu quero a tua presença, Senhor. Senhor, ó... Vem, Senhor, senão eu desmaio aqui se o Senhor não vier. A minha alma desfalece, eu preciso, Senhor. Ah, eu tenho uma carência, eu preciso, Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu quero o lugar da tua habitação. Senhor, eu quero estar contigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. É isso que os filhos de Coré estão falando aqui. Talvez seja muito mais profundo do que eles estão falando. Mas a ideia é essa, esse anseio por estar na presença do Senhor. Como igreja nós precisamos disso. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Tá, irmãos? Aqui não tem nada de religiosidade. Ó. O meu coração e o meu corpo, viu? Tem uns irmãos, né? Às vezes não vale a pena comentar, mas a gente acaba comentando. Tem gente que não. Você tem que ter, na casa do Senhor, de decência. Não pode bater palma. Não pode assobiar, não pode bater o pé, não pode mexer com o corpo, não pode dançar, não pode, aí, né? Tem que colocar as 95 teses na porta da igreja daquilo que não pode fazer enquanto está dentro da casa louvando o Senhor. Mas é interessante que os filhos de Coré falam, o meu coração e o meu corpo, eles cantam de alegria ao Deus vivo. Vocês já viram os africanos cantando? Africano abre a boca e já levanta o pé e o braço. Não dá para cantar sem. Africano não canta assim. Não consegue. Se ele ficar parado, a boca dele trava. É, irmãos. Os europeus, os nórdicos lá, né? Os Nova Zelândia da vida, eles cantam assim, né? Lá, 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 lá. Porque é próprio da estrutura deles, né? São. Agora, o que o salmista está dizendo aqui é mais para o africano. O meu corpo está te louvando, Senhor. O meu coração está alegre. E não dá para você ficar alegre assim. Ai, como eu estou alegre. Oh, glória, que alegria. Você pula, você, né? A alegria, ela te leva. Né? Quem assistiu o jogo do Brasil e Paraguai ontem? Segundo gol do Brasil, do Paraguai. Parece que o estádio ia... Já pensou os paraguai? Gol, 2-0 para o Paraguai, ó, que alegria. Não, irmãos, a alegria ela te leva a júbilo, né? Estou lembrando de Cambuí. Lá em Cambuí, no sábado, um irmão que ministrou, ele falou de Miriam cantando com os tamboris. E Miriam cantou. E ele falou uma coisa que eu nunca tinha botado a reparo, né? Como diz o pessoal lá do interior. Eu não tinha botado a reparo. Ele falou, Noé, Moisés tinha 80 anos E Miriam era mais velha do que Moisés, que lembra no começo da história? Ela cuidava do irmão. Então se Moisés tinha 80, Miriam tinha quantos? E ela pegou os tamboris, cantando, louvando ao Senhor, e as mulheres o acompanhando, louvando ao Senhor. Então é isso, ó. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria a Deus vivo. Não importa a idade, irmãos. Se você é um adolescente, né? Se você é um jovenzinho, igual o Gilberto, esse menino que está aqui, né? Ou se você já é um ancião, igual o Pedro Dobre, que está lá, que já fez 50 outro dia, né? Ou ancião igual o mestre, que fez 57, semana, mês passado. Não, esse mês, né? Esse mês, ganhei até presente da rede de ensino, ganhei presente da Nalva, né? É uma benção, irmão, a gente faz aniversário, é uma benção. Mas sabe, queridos, aqui é, e é interessante porque o salmista, e nós não vamos prolongar porque o nosso tema é outro, mas só para nós entendermos, ele fala assim, ó, Deus prepara um lugar até para o pardal e até para a andorinha. Isso é para nós entendermos que para Deus, o nosso lugar na presença de Deus, a nossa comunhão de Deus é muito importante. Deus faz isso, porque na sua misericórdia, Ele prepara lugares até para os pássaros. Até o pardal. É lógico que ele tá usando aqui a questão do templo, né? Ele está falando do templo, ó. Lá no templo, até o pardal, até a andorinha, foi lá no templo e encontrou um ninho para si. Então, querido, na presença do Senhor, haverá sempre um lugar para aqueles que estão dispostos a ter comunhão com Ele. Por isso que ele fala assim, ó. Bem-aventurado. Olha aí o versículo 4. Como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Essa questão aqui, de que estão na tua presença e louvam sem cessar, era privilégio de poucos, tá? Era só os sacerdotes, os levitas e algumas outras pessoas que tinham privilégio de ficar dentro do templo o tempo todo, louvando ao Senhor sem cessar. Mas deixa eu contar uma boa nova para vocês. Hoje, nós somos o templo do Senhor. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Deus habita em templos feitos por Ele mesmo. Nós nos tornamos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, como nunca, essa palavra aqui é para nós. Como são felizes os que habitam em tua casa. Na verdade, Ele veio fazer morada conosco e nós podemos louvá-lo sem cessar o tempo todo. Ô, irmão, isso é privilégio da igreja. Isso é privilégio da igreja. Você é templo e morada do Senhor. Não sabeis vós que vós sois templo de Deus? Não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Não sabeis vós que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado? Então nós podemos, irmãos, na presença do Senhor, ter sempre um lugar de adoração. Ter sempre um lugar onde a gente possa entrar em comunhão com o Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. E não tem nada a ver como que você está, viu? Ah, estou tão cansado hoje. Será que o Senhor vai comungar comigo? Vai sim. Porque o cansaço é teu. O cansaço não é do Senhor. O cansaço não é do Espírito Santo. O cansaço é físico, é do corpo. Ah, não estou bem hoje, né? Você começa a ouvir certas notícias, né? E tem hora que você parece que aquilo te atinge, você fala, não estou legal hoje. Mas sabe, quando você busca o Senhor te renova, o Senhor te restaura. É por isso que Paulo fala, enche-vos do Espírito. Porque o Espírito já está aqui, é só encher. Pedro fala, no demais, irmãos meus, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa ênfase é crescer. Mesmo quando aparentemente eu estou abatido, entristecido, eu tenho que lembrar que eu tenho uma cadeira cativa na presença do Senhor. Você tem cadeira cativa na presença do Senhor. Pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos levantar e vamos orar mais uma vez? Dá a mão para alguém que está do seu lado aí. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque na Tua presença, Senhor, nós temos o direito de entrar, diz a Tua palavra. Pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto por Jesus Cristo. Oh, Pai, nós podemos chegar na Tua presença, Senhor. Porque, Senhor, na Tua presença há abundância de alegria, de paz, de esperança, de amor, Senhor. Pai, no nome de Jesus, estende, Senhor, a Tua mão de poder, Senhor. Oh, Senhor, no nome de Jesus, que a alegria do Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, Senhor. Mesmo nos momentos de tristeza, de abatimento, mesmo nos momentos, Senhor, de dor, Senhor, mesmo no momento de desespero, que nós possamos lembrar, Senhor, que na Tua presença nós somos sempre bem recebidos, Senhor. Na Tua presença, Senhor, nós podemos entrar, pois a Tua palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e esse novo caminho, Senhor, nos dá acesso até a Tua presença, ó Pai. Nós podemos chegar, Senhor, diante de Ti, Senhor. E nós podemos, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, o nosso coração, sabendo, Senhor, que nós seremos limpos, que nós seremos curados, que nós seremos restaurados, que nós seremos, Senhor, renovados pelo poder do Teu Espírito. Obrigado, Pai, porque Tu habitas em nós. Obrigado, Pai, porque nós nos tornamos morada do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque sobre nós está a marca da aliança, sobre nossas vidas está o penhor do Teu Espírito, Senhor, que é a marca daqueles que são filhos de Deus. Senhor, fica conosco nessa noite. Continua falando, Senhor. Continua ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Cumprimenta aí, irmão. Pelo menos 102 pessoas. Depois você senta de novo. Tem um mordomia aí? Você coloca depois do 10, coloca 1 Pedro 4, 10 e 11 para nós lermos aqui, tá? Queridos, o nosso tema, e essa é a última quarta-feira que nós vamos tratar desse tema, mês que vem é outro tema, eu não lembro. Você lembra, Gil? Eu tenho no e-mail lá, mas eu não lembro qual é o tema do próximo mês. Próxima quarta já é outro tema. Quarta-feira eu estou aqui. Cada um exerça, vamos ler juntos, vamos lá? 1, 2, 3... Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E o 11, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, nós estudamos aqui várias coisas durante esse mês sobre mordomia. E é muito interessante porque Pedro, volta lá no 10. Pedro, quando o apóstolo Pedro fala sobre mordomia ou sobre administração, Ele fala que cada um deve exercer o dom que recebeu para servir os outros. Né? Então, nós já partimos da seguinte premissa, que nós recebemos do Senhor dons, e esses dons devem ser praticados dentro de uma mordomia bíblica. Né? E é interessante porque Pedro fala, esses dons foram dados para servir. E aí, o que, que eu faço com esses dons? Eu devo administrá-los com fidelidade. Eu tenho que ser fiel ao administrar a graça de Deus. E é interessante porque nós já falamos, mas eu estou só recapitulando, e nós lemos vários textos aqui, inclusive quarta-feira passada, nessa questão de por que, que eu tenho que administrar a graça de Deus. Porque o próprio termo já diz, a graça não é minha, a graça é dele. Lembra que nós lemos lá em Gênesis, quando Deus colocou tudo debaixo da administração do homem, é para que o homem cuidasse, é para que o homem fosse o despenseiro, é para que o homem fosse o mordomo, é para que o homem fosse o administrador, é para que o homem fosse o tesoureiro das coisas de Deus. Mas Deus nunca disse que aquilo era de propriedade do homem. Nós lemos os textos que dizem exatamente o contrário. Minha é a terra, meu é o céu e tudo que neles existe. Nós lemos vários textos aqui quarta-feira passada, provando que Deus é dono de tudo, que Deus fez tudo. E melhor ainda, e que Deus ainda hoje sustenta todas as coisas pelo seu poder. Quando você vai estudar astronomia, não astrologia, tá, irmãos? Crente não estuda astrologia, crente estuda astronomia. Quando você vai estudar astronomia, você fica encantado com a beleza do universo, com o equilíbrio do universo, cada planeta no seu lugar, cada planeta com o seu movimento, cada astro com o seu movimento, uns têm luz própria, outra reflete a luz, né? No caso nosso, a lua não tem luz própria, mas ela reflete toda a luz que o sol lhe dá. As estrelas, né, cada uma no seu canto, com brilho diferente, com idade diferente, com missões diferentes, com nomes diferentes, que a Bíblia diz que Deus conhece cada estrela pelo seu nome. E Deus sustenta tudo isso com o seu poder. Então, queridos, quando nós falamos de mordomia, nós temos que lembrar disso, que tudo é dele. Né? E o versículo 11, põe lá o 1 Pedro 4:11. E aí o Pedro ele fala assim, como que é isso? Como que eu devo, põe o 11, como que eu devo ser fiel? Como que eu posso ser fiel para administrar a multiforme graça de Deus? Ele dá exemplos lá, aqui são só alguns exemplos. Ele está só dizendo como que você deve usar alguns dos dons que você recebeu. Vai falar, se você fala, põe na outra versão, tem outra versão aí. Mas nessa versão ele diz, se você fala ou se você ministra, seria mais ou menos assim. Você está ministrando o quê? Mudou? Já mudou? Se você fala, fala como entregando oráculos de Deus. Oráculos ali é a palavra, né? É a palavra de Deus. Se você fala, se você ministra, é mais ou menos assim. Você está ministrando o quê? Ministra a palavra de Deus. O dom que você recebeu para ministrar, para você falar, para você pregar, você recebeu para ministrar a palavra de Deus. Olha lá, se você é um ministro, ministra segundo a força que Deus lhe provê. Se você é um ministro, se você, a palavra ministro ali é a palavra servo também, se você é um servo, se você é um ministro, então olha, Deus te proveu uma força, então usa essa força que Deus te proveu para ministrar, né? Se você... Se, e aí ele poderia citar vários dons. Pedro aí citou 2 ou 3. E aí ele fala, sabe por quê? Porque se você fizer isso, Deus vai ser glorificado. Talvez seja isso, irmãos, o erro nosso como cristãos. Os ministérios estão apontando para quem? É? Na verdade, tudo que eu fizer, ou fizesse, ou vir a fazer, tem que apontar para o Senhor. Agora é interessante, olha, Deus vai ser glorificado, mas eu estou servindo é o meu irmão. Perceberam? Porque você vai ministrar para quem? Você vai ministrar para Deus? Não, você vai ministrar para as pessoas. Você vai servir quem? Você vai servir a Deus? Sim, mas esse servir a Deus não é abstrato. O servir a Deus aqui, ele exige uma ação prática. Eu não posso dizer, eu estou servindo a Deus. Como é que você serve a Deus? Não, irmão, eu... Não, né? Tem que ter uma ação prática. Não no aspecto do, só do fazer. Mas, digamos assim, a fé, ela não pode ser somente uma fé teórica que não me leva à ação. É fé mais agir. A fé vai me levar a agir. O agir sem fé não funciona. Mas a fé sem ação também não funciona. Então, queridos, é muito interessante porque quando eu falo em mordomia, eu tenho que ter essa visão. Deus está sendo glorificado, olha lá. Deus está sendo, vai ser glorificado por meio de Jesus Cristo. Isso às vezes tem que estar na nossa cabeça, porque senão as pessoas começam a trabalhar e fazer a obra de Deus, e as pessoas se envolvem na igreja e depois se decepciona com o líder. Ah, mas okay, o líder dos diáconos, não sei o quê. Irmão, você está servindo quem? Ah, o pastor Ronaldo não passou por mim, nem falou bom dia, boa noite. Você está servindo quem, irmão? Beleza, eu estou servindo o pastor Ronaldo, mas não esqueça, primeiro você tem que servir ao Senhor. Primeiro quem vai ser glorificado pelo teu serviço é Deus, em Cristo Jesus. É aí que começa a verdadeira mordomia, porque não importa o que você faça. Porque tem gente que acha que para você servir a Deus, ou para Deus reconhecer os seus feitos, você tem que ser um biligrão da vida. E de repente não. De repente Deus pode falar assim, olha, eu preciso que você vá lá limpar aquela pessoa que está enferma numa cama e precisa de alguém para trocar as fraldas dela. Peguei pesado, né, irmão? Mas você está servindo a Deus? Você está servindo a Deus, você vai fazer. E talvez a pessoa nem vai reconhecer que você está fazendo. O que acontece, né? Às vezes você serve a pessoa e a pessoa não reconhece que você está servindo. Mas Deus está vendo. Se você tem no seu coração que você está servindo ao Senhor e que aquela ação sua... Irmãos, a Bíblia fala, se você der um copo de água para alguém... E você reconhece que essa pessoa é um profeta, você não fica sem galardão diante do Senhor. Porque você está fazendo para Ele. Então, mordomia... A gente tem que tirar essa coisa de que mordomia é fazer muita coisa na igreja, é não sei o quê. E às vezes as pessoas se decepcionam. Porque quantas vezes nós já ouvimos aqui, as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho nada para fazer em Cristo Centro. Porque o quê? Na cabeça dela, servir é só se ela estiver aqui dentro do templo ou participando de algum grupo específico da igreja, senão ela não está servindo a Deus. E ela esquece que ela pode servir a Deus lá onde ela está, junto aos seus vizinhos, junto à sua família, junto a algum outro irmão que está precisando. Porque uma das coisas que nós ensinamos em Cristo Centro é sobre o reino de Deus. E reino de Deus, irmãos, não é denominação. Reino de Deus são servos do Senhor. Sabia, irmão, que você pode servir outro crente que não é de Cristo Santo? Você pode, irmão. Porque nós ensinamos aqui, o reino é maior do que a igreja. A igreja faz parte do reino, mas o reino é maior do que a igreja. Amém? Porque senão você fica só dentro daquela visão denominacional fechada, onde de repente você não pode sequer participar de algum evento, você não pode sequer, não é, se envolver com outro cristão, porque olha, não é da minha igreja. E às vezes, se é da igreja, não é nem da minha convenção. Tem essa também, né? Que às vezes é da mesma igreja, mas é outra convenção. Aí também não pode ter comunhão, né? Porque a convenção dele é de outra, é outra convenção. Coisas do homem. Mas servir a Deus, irmãos, passa primeiro por isso. Isso que eu estou fazendo, está glorificando ao Senhor. O nome de Cristo. Interessante que eu estou... Deixa eu refazer aqui a minha cabecinha. Ah, é aqui no tablet. Eu nem liguei, mas fala de um irmão que ele foi ministrar na China. Olha que interessante. Põe seu coração aqui no mestre, como diz o pastor Ronaldo. Esse homem, ele foi ensinar na China, Pedro. Um colégio público na China. Ou foi no Japão? Tudo bem, um desses dois países. E eles não eram cristãos. E os donos daquela escola falaram assim: só que você não pode falar nada de evangelho aqui. Nós estamos contratando você para ser professor. Mais nada. Se nós descobrirmos que você está na classe falando alguma coisa de Jesus, de evangelho, não pode. Aquele homem aceitou o cargo de professor. Só que olha que interessante, ele era um professor tão diferente dos outros professores. Ele tratava os alunos de uma maneira tão especial. Ele fazia a sua função de professor de uma maneira tão especial que os alunos foram descobrir por que que esse professor é diferente dos nossos outros professores. E os alunos, por conta própria, descobriram que ele lia a Bíblia e que ele era um cristão. E aí eles, por conta própria, foram atrás de Bíblia. E muitos daqueles alunos daquele professor se tornaram cristãos. Sem ele, boquinha fechada. Mas o testemunho dele apontava para Jesus. Mordomia é isso, irmãos. Quem é que aparece? Se quem está aparecendo é o seu serviço, se quem está aparecendo é o seu nome, se quem está aparecendo é alguma coisa que não é Jesus Cristo. Eu tenho uma outra muito legal, Sudar Singh é um indiano que ele se converteu a Jesus, e ele tem um livro sobre ele, muito interessante, Sudar Singh, livrinho pequeno, e conta que ele chegou certa vez na casa de um missionário, e ele bateu lá na porta, e diz que a moça chegou e falou assim: pois não? E ele falou assim: eu preciso conversar, está ali também, né? Mas eu não abri, não vou lembrar o nome. Eu preciso falar com o missionário tal. Ela falou: senhor, aguarda que eu vou falar com ele. E ela foi lá onde estava aquele missionário e falou assim: ó, tem um senhor aí que quer falar com você. Sim, mas como é esse senhor? Ele falou: como ele é, eu não sei, mas não, ele parece muito com Jesus. Olha que coisa maluca. Ele parece muito com Jesus. E quando aquele senhor desceu, era Sudar Singh. Falou nada, irmão. Ele só bateu e falou que queria falar com aquele homem. E aquela empregada, aquela criada, já olhou e viu que aquele homem parecia com Jesus. E eu tenho mais uma, para nós lermos outros textos. Um determinado missionário, ele chegou na Índia, e ele começou a explicar para aqueles homens de uma determinada tribo quem era Jesus. E ele começou a falar: olha, Jesus era um homem assim, ele chegava na aldeia, ele pregava, ele chegava na aldeia, ele curava as pessoas, ele cuidava dos doentes. Ele orava pelas pessoas enfermas, mas cuidava dos enfermos. Aí diz que aquele homem falou assim: ô missionário, esse Jesus já esteve aqui. Aí ele parou assim, mas como assim esse Jesus esteve aqui? Falou, não, teve um homem um tempo atrás aqui na nossa aldeia que fazia tudo isso aí que o senhor está falando, e ele não é Jesus? Aí disse que aquele homem parou assim, assustado, e aí ele foi resgatar a história. Anos antes dele chegar lá, um outro missionário tinha estado naquela tribo e tinha feito tudo aquilo que ele estava dizendo que Jesus fazia. E eles falaram, olha, Jesus já esteve aqui conosco. Então, irmão, servir, ser mordomo é apontar para Jesus. É interessante que a gente pode resgatar lá o Salmo 84 que nós lemos, essa ansiedade pela presença do Senhor. Como é que eu vou parecer como Jesus? Como é que eu vou ser mordomo de Jesus? Querido, para você ser mordomo de alguém, você tem que conhecer essa pessoa. Porque eu sou mordomo aqui do Gilberto. E vai chegar alguém e vai falar assim, ó, vamos fazer tal negócio. Eu tenho que falar para ele, não, rapaz, não vou fazer isso, porque o Gilberto não vai gostar disso. O Gilberto não gosta de coisa mal feita, não. Eu sou o mordomo dele e eu sei que quando eu chegar a falar para ele que eu fiz isso, ele vai falar, não, você não devia ter feito, eu não gosto dessas coisas mal feitas. Então, para eu ser mordomo, eu tenho que conhecer quem é o meu senhor, quem é o meu dono. Eu tenho que conhecer. Então, esse anseio do salmista, dos filhos de Coré que nós lemos, desejar pelo Senhor, estar com o Senhor, é que vai me levar a ser um mordomo perfeito, a ser um mordomo fiel. Amém, queridos? Então, certos pecados na nossa vida, né? Como inveja, ciúme, cobiça, ganância, elas apontam muito para o eu. Egoísmo, vaidade, corrupção, mentira. A lista é grande, tá, irmãos? Elas falam muito do homem. Apontam para mim. Mas quando eu começo a me aproximar de Jesus, essas coisas precisam sair da minha vida. E aí eu vou começar a praticar o que nós estamos chamando aqui de mordomia cristã. E as pessoas, ao olharem para mim, não importa o que você faça, irmãos. Ou talvez você não faça nada. E as pessoas vão falar assim, olha, você. Aí você fala, ó. O fazer nada é no aspecto de que existem certas situações que você, né? Que é o seu testemunho que vai contar, né? Nesse aspecto. Então, querido, nós falamos aqui nesses estudos que nós fizemos, que Deus é soberano, sobretudo quando Ele criou, mas Ele permite, pela sua graça, que nós sejamos mordomos daquilo que Ele coloca sobre os nossos cuidados. Falamos sobre isso, lembra? Nós somos os mordomos. Ele continua sendo o dono, né? Eu anotei algumas coisas aqui. Eu quero só relembrá-las rapidamente. Já falei sobre isso, mas eu quero relembrar. Porque todos nós que estamos aqui queremos ser bons mordomos. E eu quero só relembrar, para ser um mordomo excelente, eu preciso, a primeira coisa que eu preciso é de fidelidade. Que é aquilo que nós lemos já lá em Pedro. Mas eu quero ler mais um, 1 Coríntios 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 4, 1 e 2. Essa fidelidade, ela vai fazer com que eu olhe sempre para os interesses do meu Senhor. Olha lá. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Amém? Fidelidade aí é no aspecto de uso, né? O que, que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor colocou aos meus cuidados? Estou usando corretamente? É só lembrar lá da parábola dos talentos, né? O que, que eu faço com aquilo que o Senhor me deu? Outra que eu queria comentar com vocês é que no papel de mordomo, Uma das qualidades que Deus requer é que eu seja perseverante. Amém, irmãos? Porque não é fácil ser perseverante, tá? Porque a grande sacada, Paulo já deu a dica pra gente. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Na Bíblia. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Sabe, queridos, porque é entre esse intervalo do início e do final que as coisas vão acontecer. E é nesse tempo que eu preciso ser perseverante. Eu preciso ser perseverante hoje, mas amanhã também, depois de amanhã também, em 2017 também, em 2018 também, em 2019 também, em 2030 também, eu preciso continuar perseverando em ser mordomo fiel ao Senhor. Porque as circunstâncias vão mudar. Aquilo que vai acontecer comigo vai mudar. Eu vou passar por situações onde muitas vezes eu serei tentado a esquecer que eu preciso ser fiel. E a perseverança vai fazer com que eu permaneça firme. Né? Eu não posso ter um coração dúbio. Não pode haver dubiedade na minha vida a quem eu servi. Jesus já nos alertou, por exemplo, quando ele fala sobre Mamom. Você não pode servir a dois senhores. Ali está falando de Mamom, mas ali pode ser qualquer outro senhor, não só Mamom, que é o Deus da riqueza. Na verdade, o que está dizendo ali, além da riqueza, é: você não pode ter Deus como teu senhor e mais alguma outra coisa, objeto, situação, qualquer que seja ela, também como senhor. Ou você serve a Deus ou você não serve. Dedicação dividida não existe. Aliás, Paulo dá até uma orientação para os jovens, né? Eu sei que o Gilberto, fecha o ouvido aí, né? Gilberto, Lucas, fecha o ouvido aí. Os solteiros, fecha o ouvido. Mas Paulo fala assim: aquele que é solteiro se preocupa de agradar ao Senhor. Mas aquele que é casado se preocupa de agradar a esposa. Paulo não está condenando um casamento, mas ele está falando no aspecto de dedicação. Então, queridos, quando a perseverança, ela me ajuda a ficar firme no caminho. E outra coisa muito importante, que tem a ver com os dois, com a fidelidade e com a perseverança, é que eu preciso vigiar. O mordomo, ele não pode ser alguém, usar um termo moderno, sem noção. O mordomo, ele não pode ser uma... Por quê? Porque lembra que nós estudamos aqui, quem é o mordomo? O mordomo era aquela pessoa que tomava conta de tudo que é do seu dono, né? Finanças, posses, bens, até a família, até a esposa do mordomo, quando ela precisava de alguma coisa, a esposa do senhor... Quando ela precisava de alguma coisa, ela corria para o mordomo. Cuidar dos filhos, até a educação dos filhos do seu dono, era o mordomo, o administrador que cuidava. Então ele tinha que ser uma pessoa que estar atento ao que está acontecendo. Eu não posso ser uma pessoa que não percebe o que está acontecendo. Porque ser mordomo da multiforme graça de Deus envolve uma série de dons, uma série de situações que eu preciso estar com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, olhos espirituais, ouvidos espirituais, para quando as coisas acontecerem eu saber, opa, peraí. É, irmãos, para que quando chegar no final, a gente possa dizer igual Paulo: olha, combati o bom combate, né? O combate acontece aqui, a carreira acabou, mas a fé está aqui guardada comigo. A fé está aqui, eu não perdi a minha fé. Né? as situações que eu vivi, e se você pegar a lista de situações que Paulo viveu, nós não passamos nem um décimo ainda, mas ele diz, eu guardei a fé, meu combate foi bom. Então, queridos, vigiar, e nós vamos ler um versículo que fala, é Marcos 13, 34. Marcos 13, 34. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa encarregada de tarefas. Encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Ok, irmãos? Ele ordena, ó, fica vigilante. Aí tem outro texto que nós não vamos ler, mas lá em Lucas também, Lucas 12, fala dessa importância. Aquele que quando o Senhor voltar, encontrar ele vigiando. Amém? Então dá uma olhadinha pro irmão do lado e fala, vigia, irmão. Fala aí. Vigia, irmão. Jesus está voltando e nós vamos prestar contas. Vigia porque nós vamos prestar contas. Amém. Queridos, então, o que nós devemos lembrar mais para... né? E fechando o que nós ministramos. Como mordomo daquilo que o Senhor lhe confiou, você deve ser fiel no cuidado e uso da provisão divina. Nós já falamos, né? Nós falamos também que você deve reconhecer que quanto tudo que você possui, o seu corpo, os seus bens materiais, o seu tempo, a sua habilidade, os seus dons espirituais, né? Habilidade, de repente, naturais e os dons espirituais... tudo isso foi concedido pela graça de Deus e pertence a Ele. E que vamos dar conta um dia. Né? Então, mordomia é isso. Agora, queridos, nós já falamos sobre isso também, mas a nossa motivação para sermos mordomos, ela vem sempre, ela tem que ser caminhar sempre de acordo com o propósito para qual Deus nos deu os seus dons. Que tem a ver com aquele texto que nós lemos. Tá? Não esqueça disso. Você deve andar à semelhança de Cristo. 1 Coríntios 4:1. Como que eu ando à semelhança de Cristo? Nós já falamos. Andar à semelhança de Cristo é parecer com Cristo. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Andar como Cristo. Na igreja de Antioquia, foi Antioquia que os primeiros crentes foram chamados de cristãos. Tudo bem que era pejorativo. Mas sabe, era pejorativo no seguinte sentido. Eles parecem com o Cristo deles. São cristãos, pequenos cristos. Era pejorativo, mas era um pejorativo nesse sentido. Olha, você olha para ele, ó, ele é cristão. Ele parece com Cristo. Se tornou depois a designação de todos. Aquele termo que era inicialmente pejorativo... se tornou a designação de todos aqueles que acreditam em Cristo. Hoje nós somos chamados de cristãos. Né? Então devemos nos parecer com Cristo. Outra coisa, a glória de Deus nós já falamos. Né? Outra coisa importante é que a mordomia, irmão, não deve girar ao redor dos nossos desejos egocêntricos. Lembra que nós falamos aqui? A maioria desses pecados que eu citei aqui, ó, inveja, ciúme, cobiça, ganância, tem a ver com o eu. Isso é muito forte em nós brasileiros, irmãos. E não se iluda achando que na igreja é todo mundo santo e que não tem irmão ganancioso na igreja, que não tem irmão, tem. Tem muito. E cuidado, senão de repente você está sentado do lado de um aí. Agora, tudo isso tem a ver com eu. Egocentrismo. Né? É o eu no centro. Esse é um dos problemas sérios nossos, irmão. Eu não vou mexer com ele. Quarta-feira passada eu mexi com ele. Agora, nós devemos entender que quando nós vamos ser mordomos, muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque para ser um mordomo, eu tenho que vencer muitas vezes esse egocentrismo meu. E a pastora sabe do que eu estou falando, a pastora Regina. Irmãos, eu detesto sair da minha casa. Eu não gosto de sair da minha casa. Se dependesse de mim, eu ia sempre alguém me visitar. E é uma luta, ela sabe que é uma luta para sair, para a gente fazer visita. Eu gosto de ter a minha casa cheia, mas eu não gosto de ir para a casa das pessoas. Mas tem hora que eu tenho que ir. Vamos visitar tal pessoa. Vamos. Mas eu vou porque eu sei que eu tenho que vencer essa. Né? Não sei como é que chamaria isso. Talvez é falta de amor mesmo, né? É egocentrismo. Apego a ficar ali, né? Mas nós temos que reconhecer, irmãos, que Deus é soberano. Deus é soberano, irmãos, e nós devemos reconhecer a sua soberania na nossa própria vida. Agora, para vencer certas coisas, irmãos, não é fácil, não. Para vencer certos pecados que estão em nós, tem que, inclusive, envolver a palavra de Deus. Sabia? Leitura da palavra de Deus, memorização da palavra de Deus, saber aquilo que Deus quer da sua vida, saber aquilo que Deus exige da sua vida, para que esse egocentrismo, esse eu, essa centralidade do homem, irmãos, porque a nossa sociedade ensina isso. Você prestou atenção? Presta atenção nos comerciais. Por que que o cara vai vender macarrão e coloca uma modelo seminua para vender macarrão? Porque o homem vai lá no mercado, lembra da modelo e compra o macarrão. Tem nada a ver, mas tem, né? É aquela coisa. Nós somos uma sociedade consumista. Nós somos uma sociedade onde as pessoas apelam para aquilo que me traz satisfação. É o que a gente chama de comodidade. Qual é a grande sacada das empresas? É que você muitas vezes não precisa mais se locomover, sair nas grandes capitais. A ideia é que você tenha tudo na sua própria casa. Você compra remédio e entrega na sua casa. Você faz o pedido no mercado e fala, eu quero retirar no mercado tal. Você vai lá, tua compra está embalada lá já te esperando. Você entra na internet, você compra o produto, aliás, mais barato, 30, 40% mais barato do que na loja física, entregam na tua casa. Pensa aí, tudo, irmão. Se você tem um negocinho desse aqui, ó, você não precisa mais ir no shopping, irmã. O shopping está aqui, ó. Ele vem na tua mão. Então isso faz com que eu me torne o centro das coisas. Só que quando eu vou fazer as coisas para Deus, eu tenho que lembrar, eu não sou o centro. E aí vocês têm que falar, ai. Já está provado que 60% a 70%, talvez mais, das coisas que nós temos, que nós compramos, ou que nós possuímos hoje, são desejos que foram colocados em nós pela mídia, Você não precisava daquela blusinha nova, ou daquela camisa, ou daquele sapato que você comprou. Mas alguém veio, uma mídia, alguma coisa disso. Ah, você precisa desse sapato. Você foi lá e comprou. Porque vai me fazer bem. Então, queridos, eu tenho que tomar esse cuidado, porque a palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, a busca pela palavra de Deus, vai fazer com que eu possa me voltar para aquilo que Deus quer, e não para aquilo que a minha sociedade quer. Você sabe que esse consumismo, ele chegou na igreja. Como que é que eu escolho uma igreja hoje, sabia? E tomem cuidado que talvez até vocês já estejam assim, né? Como é que eu escolho uma igreja? Tem N desejos, irmão. Precisa ter estacionamento. Se não tiver estacionamento, eu não vou deixar meu carro na rua. Tem que ter ar-condicionado, faz um bem, né? Tem que ter ar-condicionado. Tem que ter uma equipe de louvor, ó, excelente. Tem que ter um coral de primeira. Ah, e a pregação? A pregação tem que ser top. E não pode tocar em assuntos, aqueles assuntos, né, espinhoso. Tem que ser sempre aquele lá. Você é o vitorioso. Você vai sair daqui cheio de bênção. Você vai ser enriquecido. Você. Olha, presta atenção. É você, meu irmão. E você... Talvez a pessoa não está falando nenhuma mentira, mas ela está sempre dizendo você, porque você precisa ouvir isso, porque senão no próximo culto você não volta. Aí eu vou lá, né, porque o negócio lá, se chá. Então, queridos, gente, nós estamos falando de mordomia, tá, irmão? Não estamos criticando nenhuma igreja. Estamos falando de mordomia. Agora, quando a gente fala de mordomia, a gente tem que saber que Deus sempre nos dá oportunidade para que a gente possa examinar a nós mesmos, para saber como nós estamos. Mordomia é isso. Ele deixou os bens e falou, vigia. Aí, de tempos em tempos, eu tenho que parar e falar, Senhor, eu estou vigiando. Senhor, eu estou perseverando. Senhor, eu estou sendo fiel naquilo que o Senhor me deu. Entendeu? Né? Eu estou produzindo frutos para que o fruto permaneça. Então, queridos, e eu tenho que dar sempre oportunidade para ministrar a outras pessoas. Irmãos, não deixe passar as oportunidades. Às vezes as pessoas estão ali do seu lado, precisando de ouvir uma palavra e você deixa passar a oportunidade. Não faz isso, não. Ministre. É, se você tem dificuldade, faz igual o Eli. Sai sempre com folheto. Folheto muitas vezes abre portas, irmãos. Você dá um folhetinho e fala, olha. Dia mesmo eu fui aqui na Fares levar a Regina e eu parei o carro lá fora, né? Aí tinha um moço veio e falou, encosta aqui e tal, né? Eu encostei e falou, enquanto você fica olhando meu carro aí, tá, vai lendo esse folhetinho aqui, as 4 leis espirituais. Interessante que quando eu voltei ele estava lá, folheando as 4 leis espirituais. Né? Então, queridos, são coisas que às vezes são oportunidades simples, né? Mas que você, de alguma forma, está ministrando a vida de outras pessoas. Isso é ser mordomo. Outra situação de mordomia é se reúna com outros crentes para encorajar uns aos outros. Você tem algum irmão que é seu vizinho? Você tem alguma irmã? Tem alguém que você mora próximo? Vai lá. Oh, irmã, vim aqui orar com vocês. Não vai lá comentar da novela do Vale a Pena Ver de Novo. Última semana do Caminho das Índias. Nada disso, irmão. Eu vim aqui orar com você. Vim tomar um cafezinho com você. E ora, irmã, você tá precisando. Você quer que a gente... Vamos orar aqui. Você quer que eu ore por quê? Oh, irmão, então vim aqui, ó. Espírito Santo me tocou para trazer aqui um bolinho para você, alguma coisa. Irmão, a gente precisa entender que ser mordomo, você não é mordomo sozinho, você é mordomo dentro de uma família de mordomos. E aí uns cuidam dos outros, amém? Que mais? Eu preciso prestar atenção nas batalhas espirituais e nas provações do dia a dia. Eu preciso prestar atenção e entender que, como mordomo, mesmo tudo isso faz parte da minha vida diária. Ser mordomo não me isenta das lutas diárias, tá, irmão? Ah, não, eu sou... Não, você é um mordomo. Você cuida de bens. Você cuida de coisas valiosas. Você cuida de bens preciosos. Você tem que vigiar. Você tem que ser fiel. Você tem que perseverar. Então, haverá situações na sua vida que você vai ter que tomar posição. E isso, muitas vezes, te coloca numa luta. Quando você tem que tomar decisões morais em relação às situações do dia a dia, em relação à corrupção, em relação às situações familiares, tudo isso traz luta. E muitas vezes nós temos que nos posicionar. Então, queridos, nós vamos ser mordomo dos nossos bens espirituais também, dos nossos bens materiais. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com você, com toda sinceridade. Cuidado com as dívidas, irmãos. Você não é dono do teu dinheiro, sabia, irmão? Ah, eu já dei os meus... Né? Não, nós somos tão religiosos, né? Oh, aleluia! Eu já paguei, olha que interessante, eu já paguei o meu dízimo. Agora eu posso fazer o que eu quiser com os outros 90%. Mentira, viu? Toma cuidado. Você é mordomo, inclusive dos teus bens materiais. E infelizmente, e eu falo isso com muita tristeza, de 60 a 70% das famílias brasileiras estão endividadas, inclusive os cristãos. Por quê? Consumismo. Isso é algo que nos pega feio. Feio mesmo, irmãos. E se você está endividado, eu tenho duas notícias para você. Infelizmente, você não é o único. Mas, felizmente, há um caminho. Você tem que chegar, sentar, planejar e... Pode levar 2 anos, 3 anos. Nós levamos vários anos para sair dessa vida de endividamento. Eu lembro, né, já faz uns bons anos que o Senhor nos libertou, graças a Deus. Está aqui a pastora que não deixa mentir, o Senhor nos libertou. Mas eu lembro de uma época que quando o salário caía, o banco já tirava tudo que estava no cheque especial e no primeiro dia do pagamento já entrávamos de novo. Você sabe como é que funciona, né? Você tem a dívida lá não sei quanto, seu limite é R$1.000, você usou 990. Quando cai o seu salário, ele já saca aqueles 990, você já começa o mês devendo, né? Porque você vai ter que pagar as contas, vai ter que entrar de novo no cheque especial. E aí o que acontece? Ah, não posso contribuir, não posso ir no CONAP, né? Que nós vamos ter agora, no CONAP, porque está caro, 380, eu não posso fazer uma viagem, porque está cara, eu não posso dar meu dízimo, porque não sobra dinheiro, eu não posso ofertar, e aí não pode, e nós entramos, irmãos, nessa vida de péssimos mordomos dos nossos bens materiais. Às vezes você é um excelente mordomo em outro aspecto, e você peca nessa área. Irmãos, esse é cruel, viu? Mas o que é cruel é essa questão. Por exemplo, a missão, eu falei isso aqui semana passada, né? A missão, uma missão grande aí, que atende missionários no mundo todo, a entrada dela já caiu 50%. É uma dessas missões grandes, que tem missionários no mundo todo. O que faremos? Entrava 10 milhões por mês para sustentar os missionários em ofertas, está entrando 5 milhões. E de onde que nós vamos tirar os outros 5 milhões para mandar para os missionários que estão lá na África, na Ásia, no interior do Brasil, no interior da Argentina, na América do Sul? Esses homens estão lá guardando essa oferta missionária para continuarem o trabalho do Senhor. Então, queridos, quando nós... Isso quer dizer o quê? Que nós, os cristãos, também fomos afetados pela crise do Brasil. Agora, irmão, deixa eu te contar uma história mais triste ainda. O aperto vai aumentar em 2017, 2018. Estão falando lá de uma recuperação só lá para 2020. Então, queridos, nós precisamos... Eu creio que nós podemos fazer... Primeira coisa que nós precisamos fazer é começar a orar. Começar a orar duro mesmo. E começar a falar: Senhor, eu quero ser um mordomo fiel, Senhor. Mas, irmão, não pensa só no aspecto espiritual do uso dos dons. Pensa também nessas coisas que nos afetam. Porque isso afeta o teu espiritual. Se você sabe que você tem um monte de dívida que vai vencer amanhã e que você não tem como pagar essas dívidas, como é que você vai... Como é que está a sua vida espiritual? Né? Porque não dá para separar as coisas. Seria bom se a gente conseguisse separar. Não, ó, a minha vida financeira está danada, mas eu estou aqui no fogo. E... Afeta, irmão. O autor bíblico fala: meu irmão, que vá bem a tua alma, o teu corpo, como vai bem a tua alma, como vai bem o teu espírito. É o todo. Nós somos um todo. Não dá para separar. Olha, irmão, eu estou aqui morrendo, mas eu estou... Afeta, irmão. Não afeta a fé no aspecto de eu continuo crendo, mas no aspecto de que, de motivação, de uma pessoa muitas vezes ela sente essa fraqueza. Lógico, não são todos, a gente sabe, tem testemunho de pessoas no leito, de hospital, de pessoas enfermas, mas que continuam ministrando com aquela fé. Mas são as exceções. Então, quando nós administramos corretamente os nossos bens, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, em todos os aspectos, é isso que nos torna fiéis diante do Senhor. Amém? Então, queridos, quando nós vamos encerrando esse tema, que fique isso que nós falamos. O Senhor continua sendo dono de tudo. Vamos lá? O Senhor continua sendo dono de tudo, soberano dos seus bens materiais, dos seus dons espirituais. Ele é dono de você mesmo, tá? Ele é dono de tudo que você tem, tudo que você possui, né? Ele quer que você seja um mordomo fiel. Quando você orar, você fala aí: Senhor, eu quero ser um mordomo fiel. Ele quer que você seja um mordomo perseverante, né? A perseverança fala de, né? É interessante que a palavra bíblica fala: não desvie para a direita nem para a esquerda, é caminho reto. Outra coisa que o Senhor nos fala é vigilantes. Vivemos em dias maus. Hoje eu li de novo, Timóteo que fala: o Espírito diz expressamente que os últimos dias serão dias terríveis. Então preciso vigiar. Paulo fala: meus irmãos, eu não quero ter lutado em vão. Eu não quero, no final da minha vida, ser encontrado como alguém que não foi aprovado. Então eu preciso vigiar. Amém? E é isso que vai me tornar um mordomo. E quando o Senhor vier, Ele vai dizer assim: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos levantar? Vamos orar? Eu acho que dá pra gente vir para cá, não dá? Então vamos orar.